fosse bom recordar como é que se chega a esta situação de conflito em Casamance, a que é que se deve esta não resolução da questão de Casamance e o que é de facto a questão de Casamance.
Foi. Primeiro temos que entender, ao senhor cabo, a história que se inscreve na particularidade da Casamance. Os primeiros europeus a chegarem à Casamance foram os portugueses. Isto acontece no século XV. No entanto, Portugal nunca deu importância à Casamance como território e até chegou apenas a instalar uma feitoria em Guixor. Digamos, era uma região que não interessava. E tantos portugueses não tinham interesse nesta região, como os próprios locais não acolheram muito bem os portugueses. Tanto localmente, em Zinguixor, dizem que o nome Zinguixor é uma variação, digamos, é uma distorção da expressão portuguesa cheguei, choram. Daí surgiu o nome Zinguixor, o que mostra, ao fim e ao cabo, a relação atribulada entre os locais e os portugueses. Quem tinha interesse na Casamance, de facto, era a França. E quando ocorre a Conferência de Berlim em 1885, na chamada Partilha da África, entre as potências coloniais, a França quer a Casamance. No entanto, Portugal estava mais preocupado com o Congo e com a sua intenção que tinha de ligar Angola a Moçambique no que ficaria conhecido como o mapa cor-de-rosa. É neste ambiente que, em 1886, é assinada uma convenção entre Portugal e a França, em que Portugal cede a Casamance à França e, por sua vez, a França cede a Portugal a região de Cassine, no sul da Guiné-Bissau. Mas também a França estabelece compromissos com Portugal na definição de fronteiras do Congo, o que, digamos, sai completamente fora da região do Senegal, Guiné, Casamance, mas eram os interesses coloniais da época, como a França compromete-se também a não criar entraves para o projeto do famoso mapa cor-de-rosa, que acabou por ser um fiasco para Portugal. Agora, durante o domínio francês no Senegal, e particularmente em 1947, é quando nasce o movimento das Forças Democráticas da Casamance, o MFDC, que nesta altura seria um partido simplesmente de inspiração regionalista, sem qualquer pretensão independentista. Muitas vezes os independentistas hoje na Casamance tentam fazer a ligação entre o MFDC de 1947 e o MFDC que vai ressurgir em 1982, no entanto, não existe aqui uma real continuidade. O primeiro foi criado por dois Diolas e dois Fulas. O segundo acontece numa situação completamente específica, que foi a Casamance tornou-se uma região sul do Senegal, completamente abandonada pelas autoridades, em que as populações do norte do Senegal tinham mais direitos na própria Casamance, mesmo na aquisição de terrenos. A Casamance foi completamente ignorada e abandonada pelo Estado. Isto leva a uma manifestação de grande dimensão em Zinguixor, que aconteceu em 1982, em que a população e os manifestantes pretendiam substituir a bandeira do Senegal pela bandeira da Casamance, e esta manifestação foi reprimida com uma violência enorme, causou inúmeros mortos. Ainda hoje não se sabe quantos mortos terá causado, mas fala-se no milhar de mortos. E logo após, digamos, este drama, uma figura carismática do nacionalismo da Casamance, que é o Abade de Amacune Senghor, começa na construção do discurso independentista. E mais ainda, proclama, ao fim e ao cabo, o início da luta armada do MFDC, que tinha sido, até essa ocasião, um partido regionalista, e a criação do movimento armado independentista da Casamance, e aí começa a luta pela independência. Digamos que até o braço armado MFDC foi criado por Sidi Badji, que foi um antigo militar das tropas francesas, isto como curiosidade.
Entretanto, o governo do Senegal, perante esta ofensiva, por assim dizer, perante esta ideia de independência, de cessão de Casamance, tenta, através de uma reforma administrativa e territorial, extinguir a ideia da Casamance. parece não ter tido grande sucesso, porque, apesar de não ser um conflito ativo, é um conflito que ainda nunca foi resolvido.
É um conflito latente, é obviamente uma questão também. O amor à terra não se altera, nem as mentalidades se mudam através de decreto-lei, e, portanto, esta é uma questão que vai durar. É uma das muitas questões que em África ainda subsistem por questões de apego à terra, de apego à etnia. É uma herança da época colonial e, portanto, estão aqui fronteiras que são fronteiras europeias, não são fronteiras locais. E há que a necessidade de efetuar aqui uma correção de tiro. Correção de tiro essa que é impossível de fazer, no sentido em que muitas vezes é pior a emenda que o concerto, ou seja, não há concerto. E depois os ex-colonizadores, nestas questões, não se querem verdadeiramente envolver, porque ou apoiam o status quo que se mantém e que se deverá manter, no sentido em que não, estas fronteiras africanas não se discutem, ou mantêm esta posição, que é para manterem também a sua face limpa face a estas questões, ou se enveredarem de alguma forma por uma alteração de posição. Neste caso, estou até mais a pensar no caso de Cabinda e do Tratado de Simulambuco, que aqui em Portugal, alguns entendidos dizem que Portugal deveria de reconhecer o Tratado de Simulambuco ou reavivá-lo, até porque ele foi reconhecido nas Nações Unidas, etc., etc. Ora, Portugal não faz isso porque, se o fizesse, iria alterar completamente a relação e o tipo de relação que tem com as ex-colónias, e isso não é do interesse de ninguém, sobretudo de Portugal. Portanto, esta questão mais recente de Casamansa tem, de facto, também esta componente de haver aqui uma ligação ao ex-colonizador. Ex-colonizador esse que, como Pilatos, quer limpar as mãos para não se sujar mais e para não colocar em questão a atual relação que tem com as suas ex-colónias. E, portanto, está aqui mais um problema que também acaba por ser um problema guineense, porque os Djolas também são a etnia principal em Casamansa. Os de qualquer etnia não reconhece fronteiras no sentido emotivo, da perspectiva, no sentido sentimental da relação que tem com a terra e com onde está a sua população, onde estão os seus, e, portanto, está aqui um problema que era a pior coisa que poderia acontecer para a Guiné-Bissau. Era, uma vez mais, este problema étnico voltar a intensificar-se na Guiné-Bissau por estas aspirações independentistas de Casamansa.
Eu só queria acrescentar um aspecto ao que disse o Raul, que um dos grandes problemas da Casamansa é a gestão do problema da Casamansa desde 1982, quando o MFDC entra na Via Armada. Não podemos esquecer que o presidente Abdou Diouf decidiu resolver o problema pela força. E quando tenta resolver o problema pela força, intensificou a luta armada e até mesmo o apoio à luta armada. Porque, por exemplo, a etnia Diola é maioritária, sim, mas na região de Zinguixor. No entanto, na composição do MFDC estão presentes todas as etnias patentes já na Casamansa. Depois de Abdou Diouf tentou resolver a questão pela força e, ao fim e ao cabo, aumentou mais ainda a intensidade da luta armada, Abdoulaye Wade tentou utilizar outra estratégia. E qual era a estratégia? Através da divisão, pagando a líderes e a guerrilheiros, provocando divisões. E nessas divisões aumentou, ao fim e ao cabo, juntou gasolina ao fogo. Porquê? Porque criou múltiplas facções, seja na Casamansa, seja no exterior. Não podemos esquecer que a ala política que está do MFDC, que está principalmente presente na Europa, tem muita força e muita influência nas questões da Casamansa. As alas políticas, militares, perdão, que são os operacionais na Casamansa, esta divisão foi muito o resultado de uma má política utilizada pelo antigo presidente Abdoulaye Wade. Daí que o atual presidente Macky Sall, utiliza outra estratégia, como a abertura de negociações com as múltiplas facções. Hoje podíamos definir quase como duas facções principais, a Frente Norte e a Frente Sul, mas também apostou muito no desenvolvimento da Casa Mansa, para que esta população não se sinta abandonada e serem quase como os bastardos do Senegal.
Há neste momento um realinhamento político na África Ocidental que permitiu esta operação militar recente das tropas senegalesas, que se diz com apoio da Guiné-Bissau. Diz-se que o atual presidente da Gâmbia, Adamo Barrow, e também da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, são, por assim dizer, próximos do presidente do Senegal, Macky Sall, e que permitiu um certo desenvolvimento, pelo menos no campo militar, no terreno, em Casamansa.
Eu parece-me que, como análise macro e regional, eu acho que é óbvio, e sempre foi no pós-colonização e até antes, que o Senegal é a grande força motriz regional e da qual, à qual Guiné-Bissau e Gâmbia não podem fugir. No caso da Gâmbia, tendo ela uma costela anglófona, tendo ela uma costela inglesa, incluir aqui os interesses ingleses nesta matéria seria complicar ainda mais a equação. E, portanto, parece-me que é natural haver este alinhamento com o Macky Sall, este alinhamento com o Senegal, sendo que todas as partes terão a beneficiar com essa entente e com esse alinhamento. E, portanto, nesse sentido, parece-me natural este alinhamento e parece-me nada contra a natura o que está a acontecer, até porque todos estes países, talvez à exceção da Gâmbia, a Guiné-Bissau, não tem um problema separatista, mas tem um problema étnico, ou vários problemas étnicos. E, portanto, estando o Senegal a levantar o precedente de haver uma região que, através de uma etnia, ou baseado numa etnia, quer a sua independência, pois, regionalmente, isto iria levantar um precedente complicadíssimo para todos os países da região e, portanto, este natural alinhar a bitola com a força motriz regional, que é o Senegal.
Eu acrescentava só um pequeno elemento. É que o Senegal, e particularmente Macky Sall, neste momento tem as condições reunidas para intensificar, digamos, a luta contra o MFDC, a luta militar contra o MFDC, porque a luta política contra o MFDC é muito mais complexa. E Adama Barrow, na Gâmbia, que substituiu, é o sucessor, em termos da sucessão política, de Yahya Jammeh, que apoiou muito o MFDC, principalmente a Frente Norte, é completamente favorável e até dependente do Senegal. Por outro lado, o Omar Sissoko Embalo, na Guiné-Bissau, nunca escondeu as suas afinidades e amizade pessoal com Macky Sall. Ou seja, aqui existe um consenso que o Senegal tem legitimidade para a pacificação, utilizaria esse termo, da Casamansa. E isto porquê? Porque a Casamansa sempre foi um instrumento de peso político, seja da Guiné-Bissau, seja da Gâmbia, para utilizar contra ou a favor do Senegal. Quando a Guiné-Bissau ou quando a Gâmbia precisavam de pressionar o Senegal em determinada direção, utilizavam o argumento da Casamansa, apoiando mesmo, financiando e até mesmo facilitando bases à retaguarda nos dois respectivos países aos combatentes do MFDC. Como no sentido inverso, para selar acordos, para selar compromissos, para reforçar os laços de amizade política entre parceiros e países vizinhos, a Casamansa também se tornou num instrumento e principalmente o MFDC, ou seja, retirando o apoio ao MFDC e por vezes facilitando até o trânsito de tropas senegalesas,
seja na Guiné-Bissau, seja na Gâmbia, para melhor cercar as forças do MFDC. Daí a implicação da Guiné-Bissau e da Gâmbia quase foi sempre incontornável. A Gâmbia na questão da Frente Norte, a Guiné-Bissau na questão da Frente Sul. Mas aqui junta-se um novo problema, porque há uma continuidade étnico, histórica e mesmo linguística da Casamansa com a Guiné-Bissau, em que se sentem que são as mesmas populações. Portanto, em termos da população guineense, há um certo respeito, uma certa afinidade com a população da Casamansa, o que permite a muitos combatentes do MFDC de se misturarem na população guineense e criarem naturalmente uma base à retaguarda desde que não estejam armados. Não é? Portanto, é um conflito complexo, porque estamos a falar na continuidade etnolinguística, que é mesmo o crioulo que se fala na Casamansa, é o crioulo guineense, e em termos também da partilha étnica, é exatamente é excessivo, mas é muito semelhante à própria Guiné-Bissau. Daí o MFDC tornou-se um instrumento, ou pela positiva ou pela negativa, de governos e chefes de Estado, seja bissau-guineenses, seja gambianos.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.